Vamos ouvir então uma pessoa que lida com a matéria, que é Patrick Tadeu Thomas, diretamente de São Paulo, né, João Vitor? Ah, de Brasília, de Brasília. Alô, senhor Patrick, boa tarde.
Boa tarde, Lazier. É um prazer estar falando com você e os ouvintes da Rádio Gaúcha.
Obrigado por atender a Rádio Gaúcha. Pois é, essa matéria aqui já está se tornando controvertida. Estamos lançando esse assunto aqui, porque ele surgiu recentemente, aqui no Vale dos Sinos, onde tem havido muitas poluições do Rio dos Sinos, mortandade enorme de peixes, e agora quer-se utilizar essa verba, que corresponderia a uma taxa, para tratamento, para zelar pelo rio. Então, nos dê uma ideia, como é que se processa isso pela Agência Nacional de Águas?
Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que a cobrança pelo uso da água, ela não pode ser imposta pelo poder público, por meio de uma lei ou um decreto, como um imposto ou uma nova taxa. Na verdade, é um instrumento de gestão que só é implementado quando a sociedade da bacia hidrográfica quiser implementar esse instrumento. Então, no Brasil hoje, após 13 anos da Lei das Águas, nós temos aí 3 bacias a nível nacional que implementaram esse instrumento e mais 16 a nível estadual em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro que já implementaram. Então, a primeira coisa que precisa ficar clara para o ouvinte é que só vai ter cobrança na região dos Sinos, se a sociedade que mora na região desejar implementar esse instrumento.
Quais são as 3 bacias?
Nós temos a primeira bacia, a bacia do Rio Paraíba do Sul, que envolve Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, começou a cobrar em 2003. Em seguida, a bacia do Rio Piracicaba, que envolve São Paulo e Minas Gerais, começou a cobrar em 2006. E mais recentemente, a bacia do Rio São Francisco, que é muito conhecida, que envolve aí 7 unidades da federação, e começou esse ano a cobrança pelo uso da água.
E quem é que paga? Como se identifica quem deve pagar?
Olha, todos os usuários que retiram água dos rios ou de outros corpos d'água, como por exemplo, poço artesiano, ou reservatórios, açudes, ou seja, água bruta, água da natureza, eles estão sujeitos à cobrança pelo uso da água. Eles precisam ter uma autorização do poder público para usar essa água e vão estar sujeitos à cobrança se naquela bacia a sociedade tiver decidido implementar um instrumento. Então isso envolve companhias de saneamento, indústrias, fazendas. Eu ouvi há pouco o pessoal da irrigação de arroz comentando, né? Então a irrigação também está sujeita à cobrança. Inclusive temos plantadores de arroz no Vale do Paraíba, que já estão pagando pelo uso da água, né? E quaisquer outros usuários, criação animal, usinas hidrelétricas, enfim, quem utiliza a água nessas bacias está pagando.
E qual é o critério para esta cobrança? Como é que se quantifica o que cada um usuário deve pagar?
Existem 3 parcelas na cobrança. A primeira delas é a captação, que é a quantidade de água que o usuário tira do rio. Tá? A segunda parcela é pelo lançamento, que é referente à quantidade de efluente ou de esgoto que aquele usuário devolve para o rio. No caso das cidades, são os esgotos domésticos, né? Às vezes com tratamento, outras vezes sem tratamento. E a terceira parcela é a diferença entre as duas, que é correspondente ao consumo, aquilo que o usuário retira do rio e não devolve para o rio. Então, além do usuário pagar pela água que ele retira do rio, ele paga também pela poluição que ele está lançando no rio.
Mas isso só empresas, pessoas físicas, residências não ou também?
Quem vai estar sujeito à cobrança, no caso das residências, é a companhia de saneamento, porque ela é que retira a água do rio.
E ela passará a pagar por isso.
Vai passar a pagar por isso, sim. E aí, a transferência dessa cobrança para o consumidor final é uma decisão da companhia de saneamento. Existem casos em que há transferência, outros casos em que não há transferência.
Mas vamos supor aqui Porto Alegre. Porto Alegre tem 1 milhão e 400 mil habitantes, mas entre prédios de escritórios e fábricas e comércio e residências, vamos supor, temos em torno de 400 mil domicílios. Quanto deveria pagar esse órgão que retira a água, aqui no caso de Porto Alegre, do Guaíba?
Olha, isso depende da quantidade de água que a companhia de saneamento retira. Isso varia de região para região. Mas nós temos uma conta aqui, que nós já fizemos para o Brasil como um todo, que pode ajudar o ouvinte a ter uma ideia de quanto que isso representa.
Sim, é isso que estamos querendo, uma ideia.
Se a companhia repassar integralmente para o consumidor final, nós avaliamos que poderá haver um aumento na conta média por domicílio da ordem de até um real por mês.
A média pequena, então?
É um acréscimo bem pequeno, de cerca de um real por mês por domicílio, se a companhia repassar a cobrança para o consumidor final. Lembra que existem companhias que não estão repassando para o consumidor final, né? Outras que estão. E nesse caso o repasse está em torno aí de um real por mês por domicílio, que é um valor que nessas bacias a sociedade entendeu que era assimilável, né?
A população da capital paulista já está pagando isso?
Já está pagando, sim.
E no Rio de Janeiro também? Rio de Janeiro também?
Também já está pagando. Toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, São Paulo, inclusive Belo Horizonte também já está pagando. A Copasa, no caso lá, que é a companhia mineira, já efetua o pagamento, a Sabesp em São Paulo e a SEDAI no Rio de Janeiro. São as três companhias de saneamento. Assim como as indústrias, as fazendas, as criações de animal, enfim, todos que usam a água dos rios dessas bacias.
E não houve gritaria quando do estabelecimento dessa taxa?
Olha, Lazier, no momento em que os usuários têm o primeiro contato com cobrança, com, né, esse instrumento, há uma resistência inicial. Mas depois que eles veem que o recurso volta para a bacia e ele tem que voltar integralmente, isso é uma obrigação legal, e é aplicado na recuperação da bacia, trazendo benefícios para a própria sociedade ali daquela bacia, eles mudam, né, de opinião e passam a apoiar a implementação da cobrança, porque eles veem o benefício direto daquilo que eles estão pagando.
É. Bom, tem havido retribuição, então? Tem havido um benefício?
Sim, todo o recurso é obrigatoriamente transferido para a bacia, para a agência de bacia, e a agência, ela aplica os recursos nas ações que a sociedade definir por meio do comitê de bacia, né, que é uma figura que representa a sociedade daquela bacia. Na região aí do Sinos já existe um comitê de bacia criado e em funcionamento, e o comitê vai definir o que vai ser feito com esse recurso. Todo recurso volta para a bacia e é aplicado em ações que melhorem a qualidade e a quantidade da água.
O que nós mais precisamos aqui no Rio Grande do Sul é saneamento. O saneamento do Rio Grande do Sul é muito precário. Aliás, como em quase todo o Brasil, né? Isto é, o tratamento do esgoto.
Perfeito. O recurso da cobrança nessas bacias tem sido aplicado na construção de estações de tratamento de esgoto, de redes coletoras, na ampliação de estações existentes, enfim, em ações que melhorem o saneamento dessas bacias.
Ok, obrigado por suas informações sobre essa novidade que está surgindo, então, também no Rio Grande do Sul, já existente no centro do país. Gerente da cobrança pelo uso de recursos hídricos da Agência Nacional de Águas, Ana Patrick Tadeu Thomas. Obrigado por sua presença aqui na Rádio Gaúcha.
Uma boa tarde a todos, foi um prazer.